pedimos, fizemos um desmentido e depois recebemos a indicação de que não era oportuno ou que já tinha sido discutido ou que não era possível. E, portanto, isso de facto aconteceu e, portanto, também, relativamente neste caso a Pedrógão, de facto, quando nós fizemos o relatório da Comissão Técnica, relativamente à Comissão Técnica Independente, esse relatório devia ser público, de acordo com o que ficou as intenções do... E, portanto, e nós, queremos, o país ficou a saber, de facto, que havia um relatório, porque saiu na comunicação social, portanto, e não teve, neste caso, a minha mão, portanto, nem certamente ninguém da autoridade. Mas, portanto, esta informação, é isto que eu estava a tentar dizer, ou seja, que, de facto, este tipo de situações que foram... Repare que nas primeiras horas de Pedrógão nós tínhamos logo pessoas a dizer culpa da autoridade. A autoridade é que é responsável, o combate, os bombeiros. E isso criou, digamos, uma imagem que depois canalizou todo o trabalho. Digamos, quando nós estamos convencidos que o problema vem daqui, porque criaram esta imagem que é daqui que é o problema, e não é do resto, quer dizer que toda a gente tem um foco nesta área, erradamente, mas pronto, convencidos. E a questão, por exemplo, do comandante Arnaud, não sei se, enfim, se respondi, e respondi agora também relativamente ao comandante Arnaud e ao número de aeronaves, dizer que eu estive em Coimbra, mais que uma vez, a falar com a senhora advogada do comandante Arnaud, porque achei uma injustiça aquilo que estavam a fazer àquele homem. E também não aceitaria continuar em funções perante uma situação dessas. Isso faz parte, enfim, da minha costela. O deputado também, certamente, tem a mesma costela. Ou seja, de facto, não é aceitável. Portanto, e, de facto... nunca falei sobre Pedrógão relativamente a esse aspecto, precisamente porque estava a acontecer o julgamento. Posso dizer que há um livro para ser publicado e não foi por causa do comandante Arnaud, que não quis nunca influenciar qualquer decisão que pudesse depois beliscar a vida daquele homem. Posso dizer que eu falo de vez em quando com ele, ainda ontem falei com ele. Relativamente àquilo que está à questão da número de aeronaves. As aeronaves, portanto, no início do DECIF, são distribuídas pelo país. E, portanto, as aeronaves, e relativamente àquela questão de Góis, foi uma aeronave, quando vai a voar, vê um foco de incêndio e a doutrina diz que tem que atacar o foco de incêndio. Portanto, aí que houve aquele desvio, que se chamava um desvio, mas nada disso, isto foi tudo explicado no tal relatório que nós fizemos relativamente ao relatório da Comissão Técnica Independente. Está lá tudo explicado, os pormenores. Inclusive, deixe-me dizer outra coisa, que eu já disse aqui. Foi dito, por exemplo, que o Plano Nacional foi ouvido. O Plano Nacional nunca foi ouvido relativamente ao incêndio de Pedrógão. O Plano Nacional foi comigo a uma audição em que eu fui convocado. Eu fui convocado pela Comissão e levei o Comando Nacional, mas eu que fui ouvido. Eles ficaram comigo e, por acaso, para não irem, perguntei-lhes uma coisa sobre formação, é um e outro. Portanto, e daí que também está no relatório que nós fizemos, de facto, que, ou seja, Pedrógão, há aqui dois Pedrógãos, de facto. E ainda bem que se apurou o Pedrógão verdadeiro e que originou que o Comando Arnaud tivesse o desfecho que teve. Relativamente à prevenção no terreno, a Sr. Deputado, não sei se respondi. Relativamente à prevenção no terreno e ao cadastro, à gestão de território, à recebência da prevenção, eu, Sr. Deputado, eu não tenho dúvidas que este é o caminho. E eu, portanto, digamos que associado a isto, eu, no fundo, toda a minha linha de pensamento foi o porquê chegarmos a 2025. Porque, como eu disse aqui à senhora deputada, quando nós começamos um caminho a pensar que aquele é o caminho correto, de forma errada, digamos que o resumo dessa caminhada, o objetivo dessa caminhada vai ser completamente um desastre. E 2005 é o resultado de uma caminhada errada. E, no fundo, foi esse o meu raciocínio, e apresentando, digamos, aqui uma solução possível para inverter tudo isto, porque eu acho que o importante é proteger a nossa cidadão, as nossas populações. E, portanto, quando eu vejo, passados estes anos todos, situações muito semelhantes à que aconteceram em 2017, em que aconteceu o fenómeno, isto deixa-me, assim, mas o que é que andamos a fazer? Onde é que está o... Eu já o disse publicamente na comunicação social, e está escrito nas horas de comunicação social, onde é que está o dinheiro dos portugueses. Portanto, se for ao Dr. Google, há de lá ver. Porquê? Porque eu penso genuinamente que estamos a investir o dinheiro mal. Quer dizer, é inaceitável, depois de Pedrógão, é inaceitável, na minha cabeça, eu que vivi Pedrógão, eu que andei nos hospitais a falar com as pessoas, é inaceitável que hoje estejamos a discutir situações semelhantes a Pedrógão. Quer dizer, na minha cabeça, não é razoável. Quer dizer, então, o que correu mal? O que é que correu mal? Bom, é isso que, no fundo, eu venho aqui expor. Relativamente, já agora também, só para fechar em relação, não sei se respondi, já agora também para fechar aqui ao Sr. Deputado Luís Paulo, quer dizer, relativamente ao tratamento e também ao Sr. Deputado, de facto, eu perante, considero que durante muitas vezes me apeteceu dizer coisas, mas às vezes, porque de facto, por exemplo, em relação àquela questão do exército, da nomeação, tudo o que se disse não é nada que está aqui. Mas entendi que o momento era para estar quieto, calado, por uma razão muito simples. Tudo o que eu pudesse dizer podia influenciar precisamente o comandante Arnaud. E eu nunca, mas nunca, poderia prejudicá-lo. E, portanto, e por isso, a partir do momento em que ele foi considerado, eu comecei já a dizer muitas coisas publicamente. Se reparar, em termos mesmo da comunicação social, já perguntei várias vezes onde é que está o dinheiro dos portugueses.
Muito obrigada, Sr. Coronel, Dr. Joaquim Leitão, por esta longa audição que tivemos o privilégio de receber da sua parte, e os testemunhos que aqui deixou foram preciosos, foram minuciosos. Agradecer-lhe essa disponibilidade e pedir-lhe, lembrando, então, para nos fazer chegar a sua intervenção inicial e a notícia que fala sobre o relatório, e então, se fizer o favor, deixar o documento que indicou, que poderemos...
O documento, isso tem que ser pedido ao Maio, porque não tenho, digamos, o documento. Está a falar no relatório?
Não, estou a falar do documento que disse que deixaria ficar ao Sr. Deputado. Nós faremos, tiraremos cópias e faremos chegar a todos os grupos parlamentares.
Posso deixar?
Que acho que é do interesse de todos, não só de...
Posso também deixar?
Do Sr. Deputado.
Posso enviar por e-mail, se quiser.
Sim, pode enviar por e-mail, então. Pode enviar, então, por e-mail, e faremos depois chegar toda a documentação aos diferentes grupos parlamentares.
O relatório, é que eu tenho que ser ao MAI, porque
não... Não, o relatório mesmo, esse será por requerimento do grupo parlamentar do PCP, e iremos requerer ao MAI, com certeza que sim. Agradecer-lhe mais uma vez, e agradecer também aos grupos parlamentares que resistiram a esta longa audição e que aqui estão, do PSD, do Chega, obrigada por estarem aqui até ao fim, que importa se queremos apurar a verdade, importa realmente estarmos até ao fim e darmos esse sinal aqui ao depoente que teve esta resistência também de estar aqui connosco, e aos portugueses que querem e esperam estas respostas. Muito obrigada, muito boa noite,
muito
bom regresso a casa, boa noite aos senhores deputados também.